Olha só, a gente entrou aqui num assunto filosófico sobre sociedade e cancelamentos,
A
enfim.
gente fez igual um filme, a gente prometeu que era comédia e entregou
A
desânimo.
gente já fez isso algumas vezes, principalmente em filmes da A24. Vocês já podem pegar aí
Porra. Um
É
padrão.
um padrão, vocês já podem pegar aí um certo padrão. Quando a gente fala da A24, você já pode ficar tipo, ih, só vai ladeira abaixo. Eu quero saber, pra gente encerrar aqui com o astral lá e com a energia lá em cima, é.
Caralhinhos voadores!
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Essa noite eu sonhei com você.
Começamos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo estão Raquel Faiza.
Olá.
E Marta Ponto.
Olá.
Aí no programa de hoje nós vamos falar aí sobre O Homem dos Sonhos, ou Dream Scenario aí, né, o novo filme da A24 com o Nicolas Cage, que aborda aí temas como fama e a tal da cultura do cancelamento. Mas primeiro, como sempre aí de costume, não se esqueçam de seguir a gente, deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify e de seguir agora também no TikTok, porque eu tô lá todo dia falando, indicando filmes, listando coisas. Coisas e falando umas groselha aleatória ali, entre outras coisas também.
Fazendo live de NPC.
Fazendo live de NPC também. Isso é só os finais de semana, só que é quando eu tô bêbado. Todo sábado de madrugada eu faço live de NPC alcoolizado. É, além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere fazer um pix para contato paploca@gmail.com. E temos também nosso grupo no Discord, o link tá na descrição desse episódio aqui, é só você rolar para baixo e clicar que você entra lá, beleza? Bom. Recado foi dado, vamos pro que interessa aí, que é O Homem dos Sonhos aí, ou Dream Scenario em inglês, como eu disse, né, que é um filme escrito e dirigido aí pelo Christopher Borgli, estrelado pelo Nicolas Cage e produzido pela A24. Pra quem não se importa com spoiler e tá ouvindo a gente aqui sem saber do que se trata o filme, O Homem dos Sonhos é sobre um professor, o Paul, né, interpretado pelo Nicolas Cage, que é uma pessoa comum, talvez a pessoa mais comum entre todas as pessoas comuns do mundo, assim, talvez uma pessoa até um pouco entediante. Ele dá as aulinhas dele ali, não enche o saco de ninguém, leva uma vida comunzinha. Certo dia, sem motivo algum, várias pessoas ao redor do mundo começam a sonhar com ele, e aí uma ex-namorada dele acaba entrevistando ele, linka o Facebook dele na entrevista, e várias pessoas começam a entrar em contato com ele, ele começa a virar uma subcelebridade, é convidado para participar em programa de TV, enfim. Ele vira dessas subcelebridades virais de internet que todo mundo ama e, de repente, por algum motivo, todo mundo começa a odiar. E é meio que isso que o filme aborda aí, como eu disse antes, a fama momentânea e, às vezes, até indesejada e a tal da cultura do cancelamento aí. Mas antes da gente adentrar nesse assunto aí de uma forma, numa análise mais profunda do filme, eu quero começar falando sobre o óbvio aqui, porque se você tá achando essa história familiar é porque o filme foi inspirado naquele meme lá de 2006 do Você Já Sonhou com Esse Homem, né, que é um retrato falado ali de um carequinha, de um tiozinho careca meio esquisito ali, sobrancelhudo, que muita gente jura até hoje que é real e que o cara é um paranormal que invade sonhos, mas na verdade era só a criação de um sociólogo que tem uma agência especializada em criar viral para a internet. Ele fez isso, soltou na internet, um levou para o outro, e aí todo mundo começou a achar que tinha sonhado mesmo com o cara, mas era só um efeito Mandela proposital, criado pelo marketing.
Criado no laboratório.
Bom, vamos para a resenha geral aí. Vocês gostaram, não gostaram do filme? Como é que foi aí essa experiência de acompanhar O Homem dos Sonhos? Nicolas Cage carequinha, com aquela cara de senhor. Foi reivindicado aí ao Globo de Ouro por essa atuação, tá? Talvez uma das melhores atuações do Nicolas Cage nos últimos anos, com tranquilidade.
A atuação é boa, mas o filme...
Não, o filme é bom também.
Cara, eu não sei, assim, porra, eu achei realmente que ele atuou muito bem. Ele deixou de ser ele, né? Que em todo filme ele era muito ele.
Sim.
É, eu não sei, cara. Eu tô igual a Glória Pires, assim, apesar de ter assistido o filme. Não tô conseguindo opinar muito bem direito. Quando você falou sobre cultura do cancelamento, a mídia, não sei o que, eu falei, ah, então era sobre isso. Então, sei lá, eu prestei atenção maneiro e tal. Eu tô meio perdida mesmo. Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Não me fez mal, mas todo mundo fala, porra, puta que pariu, que comédia. Eu, porra, não ri em nenhum momento
é.
Assistindo.
Pô, esse
Fiquei
filme era
meio...
comédia?
É uma comédia,
é uma comédia.
Caralho, eu não percebi.
Não é estranho? Eu não ri, mano. Eu tô rindo aqui com vocês agora, eu não tô rindo. Eu acho que é pra gente rir depois. eu acho.
Porra, quando, né?
A comédia é quando você descobre que é uma comédia, igual o The Bear, porra. Que agora você assiste The Bear agora e é uma experiência completamente nova. Agora que a gente sabe que é uma comédia, não um drama.
Nossa, não, gente. Tá. Assim, isso, ontem eu saí com essa sensação aí, quando eu terminei de ver. Igual tu. Já não sei se gostei, se não gostei. Assim, eu sabia que eu não tinha gostado, entendeu? Mas também não me incomodou ver, assim, meu Deus, que filme horroroso. Uhum. Foi o que eu falei com o João. Eu só não vou esquecer desse filme, porque é o Nicolas Cage velho, ele tá parecido com meu pai. E porque... Por outro motivo eu esqueci. Ah, e porque a gente ia falar...
Tá gravando.
Ia falar dele aqui, então as coisas que a gente grava eu acabo lembrando que vi, entendeu?
Uhum.
Fora isso, seria completamente passado, eu esqueci.
É, eu esperava que fosse um pouco mais de maluquice esse filme, pra te dizer a verdade, assim.
Uhum.
Pelo trailer e tal, a parada dos os trechos de sonho que mostra ali no trailer, eu achei que ia ser uma parada mais lúdica mesmo, dele andando entre vários sonhos e tal. Sei lá, de repente, sei lá, acho que uma pegada meio Bolta e Medo lá, aqui, só que bem feito. Eu queria ter visto mais desses sonhos e tal, esse caos sem sentido que é sonho, né? O sonho não faz sentido nenhum, só pra quem escreve livro de significado dos sonhos, que sonho faz algum sentido. Porque a gente sonha e não tem nada com nada ali. O filme acaba focando mais nessa crítica que eu já falei, né? Da fama e tal, no mundo mais real ali. Eu esperava uma coisa mais... Talvez um filme que talvez nem fizesse tão sentido, assim, no final, aqueles filme que acaba meio sem pé nem cabeça, mas que você acaba gostando, porque tem várias cenas bonitas, tá ligado? Acho que ia ser um bagulho mais assim, mas não. Foi realmente mais pé no chão, tem poucas cenas de sonho ali, até mesmo porque entendi o objetivo do filme ali, era uma outra parada, mas eu queria ter visto mais maluquice de sonho e menos crítica de fama e cultura do cancelamento, que atualmente é o grande tópico de Hollywood. Todo filme desconstruidinho, cult bacaninha, aborda isso, tá ligado? Cultura do cancelamento e o que as pessoas estão dispostas a fazer pela fama, tá ligado? Tipo, já vi isso trocentas vezes, ano passado, a cada 10 filmes que eu assistia, 8 tinha esse tema por trás, assim, de alguma forma, né?
Eu acho meio foda, assim, porque, tipo, eu acho que no Brasil, a gente tem os megazords mais potentes de cancelamento, tá ligado? Então, o que eles fizeram ali, tipo, ah, tá todo mundo sonhando com o cara e o cara não pode ir na escola da filha ver a apresentação. Eu falei, pô, que exagero, né, mano?
É, a galera não sabe diferenciar a realidade do sonho.
Pois é, porra, achei um puto de exagero. O que aconteceu com a Geise Arruda podia ter virado um filme.
É muito mais legal esse filme. Que a menina vai com um vestido pink e micro pra Isso é um cancelamento nada a ver.
Muito nada. E rolou, mas esse rolê, porra, a galera tá sonhando com o cara, e a menina, porra, sonhava que dava pro homem, aí, porra. Aí ele se peidando todo, o filme é meio deprimente, cara.
É deprimente. Deprimente.
Imagina, você tá ali, você quer pegar a pessoa, tá todo se peidando.
Essa altura do campeonato, porra, piada de peido no filme de comédia?
É
isso que é a graça?
Não, não era isso que era.
O que era a graça, então? Me conta.
É a comédia do constrangimento sem ser escrachado, igual é no The Office. Realmente tem a parada da pegada da comédia ali de constrangimento, a forma como ele tenta fazer as coisas darem certo, quando ele vai, no final, quando ele vai lançar o livro dele na França e o livro tá pela metade, com outro nome nada a ver, quando botam ele pra usar a luva do Fred Krueger, que nem é a luva do Fred Krueger, porque não, muito provavelmente a outra produtora não deixou usar a luva do Fred Krueger. Tem vários momentos ali de constrangimento que fazem parte da comédia de constrangimento.
Entendeu? Gostosa de gargalhadas?
Então, pois é, essa que é a parada, não me pegou como comédia assim também. Tipo, eu entendo o rolê da comédia ali, os pontos que estão. Acho que teve dois momentos que eu ri ali em duas conversas que ele teve.
Caralho, o filme 1h41. Duas gargalhadas.
Dei uma risadinha rápida.
Esse tipo de comédia não é o tipo de comédia pra ficar rindo o tempo todo também, tá ligado? Tipo, não é isso.
Esse tipo de comédia é tão atípico que eu nem pra rir.
Não, mas é, tipo, em The Office a gente não fica gargalhando todo episódio também, entendeu? A comédia não é não, só fazer.
Não, mas eu não sei. Porque quando você assiste The Office, por mais que seja um episódio que você não riu pra caralho, não sentiu vontade de rir, você ainda sai com uma sensação de alívio, né? Tipo, você caralho. Ri. É, o negócio interno, a sensação. Eu achei que ele tava tão borocochôzinho no filme todo. E aí eu ficava, pô, esse cara tá tão borocochôzinho. Aí ele compra aquela porra daquele Norio que parecia mais um episódio de Black Mirror do que, sei
É,
lá,
aquela parte
tá ligado?
ali deve parecer mesmo. E assim, honestamente, cara, se vocês me dissessem que era comédia, eu tava aqui achando que era um drama. Juro pra vocês, se alguém me perguntasse ontem qual é a classificação desse filme, eu ia falar, ah, é um drama, né? Meio chato, mas um
É,
drama.
mas é o que a gente conhece como dramédia, pô. É o que já tá aí já popularizado como dramédia há muito tempo já.
Pô,
Eu acho
dramédia, sei lá, aquele
Juno, por
South
exemplo.
Burn.
Juno é
South
uma
Burn é
dramédia.
dramédia.
Juno
Mas
é uma
Juno tem
dramédia.
seus momentos divertidos.
Tem, esse filme
Juno
também tem.
tem uma fotografia que é divertida. Juno tem um monte de Michael Cera, que a cara dele é
O Michael
divertida, que
Cera
também
tá
tem,
nesse
né?
filme também, então aí
Também
tem ponto
tem.
pra
É,
ambos
mas
lados,
ele
pô.
tava de barba, tava com a cara menos divertida.
Sim.
Entendeu? Eles
Sim.
estragaram, inclusive, o
A barbinha do
Michael Cera.
Michael Cera foi estragou o Michael Cera mesmo.
Aí fica falando, ah, eu acho que essa parte dá até para entender que eles queriam que a proposta era uma comédia. Quando eles fazem reunião lá, que o cara fica cismando que vai falar com o Obama. Mas é muito deprimente, assim, é muito deprimente,
É
muito,
porque uma
muito.
dos princípios da comédia, assim, principalmente para série ou filme, tem dois, como é? Eu esqueci o nome agora. São duas narrativas, mas tem tipo duas possibilidades: um mundo, um protagonista normal num mundo maluco, que é o caso desse homem dos sonhos, né? O protagonista ali, o protagonista mais comum possível, e um mundo completamente maluco, onde as pessoas começam a sonhar com ele, tal, blá blá blá. Não explica por que que todo mundo sonhou com ele, se foi
É,
um
isso é meio
rolê.
foda também, porque eu queria saber. Então, tem coisas, né? Ah, que me dê um diálogo super expositivo, eu não ligo. Explica aí, por que que a galera sonha com esse maluco? Não, eles falaram, não, o cara tinha um dom e ele usou pro mal, e ele
É,
invadiu o
pois
sonho das
é,
pessoas.
tipo,
Não.
o cara nem tinha dom nenhum, tá
Não, mas aí,
ligado?
gente, não, aí é uma grande analogia o filme inteiro, né? O negócio que você falou aí, Marta, do rolê da
Ah, é uma
galera tá
analogia.
puta, do
Explica
rolê
nós,
da
tá?
galera tá puta com ele porque ele não fez nada, se a gente for trazer aquilo ali pro mundo real, o momento em que ele ia ter sido cancelado é o momento que ele tá no bar tomando um drink lá com a menina, que até
Sim.
ali ele não tinha feito nada de errado, ele só tava tomando um drink
Sim.
com a menina ali mesmo. Passa os moleques na rua do lado de fora e filma ele. Assim que isso acontece, começa o jogo vira e todo mundo começa a ter o pesadelo e tal. É o que acontece na vida real. A gente vê uma celebridade, subcelebridade, que é casada num bar sozinho com outra mina, a gente já cria toda uma parada na cabeça de que aquela pessoa é ruim porque tá traindo a esposa dela. A gente
Mas
não
é
sabe a
mesmo.
história, a gente não sabe o que que tá acontecendo, mas a gente, seja por.
Vai defender agora o Chico Moedas. Vambora.
Seja por trauma, por desacreditar na humanidade, que eu sou um dos que pouquíssima fé na humanidade, a gente já cria na nossa cabeça que aquela pessoa é um monstro. É o que o filme faz. O filme bota essa situação absurda das pessoas estarem sonhando que ele está assassinando elas e joga e traz isso para a vida real como se fosse uma certeza. É aquela parada que a gente vê no Matando Matheus a Grito lá, que eles sempre zoam, que a galera criou toda uma vida pro pedreiro que era homofóbico com o cara lá, sacou? Tipo, ah, mas. Porra, tu fica reclamando aí com o pedreiro, mas pô, o pedreiro não sei o que lá, isso, sabe? As pessoas criam tudo uma parada na cabeça delas pra realmente atacar uma pessoa, pra cancelar aquela pessoa ali, tá ligado? Então, assim, tipo, é esse o ponto do filme. Eu entendo, é o que eu falei, ontem eu falei com a Marta, tipo, a gente tem, eu falei aqui também, tipo, tem muitos filmes abordando esse assunto de
Essa temática.
cancelamento, cancelamento, cultura do cancelamento, só que. Esse é o único filme que eu vi, pelo menos que eu me lembre agora. Eu comparei até com Tar, que Tar lá da Cate Blanchett, que foi pro Oscar no ano passado. Ele faz a mesma coisa, né? Ela rege uma orquestra lá super foda e tal, só que ela faz umas merda e a galera começa a cancelar ela. Só que a mensagem daquele filme é, tipo, olha quantas pessoas geniais a gente tá perdendo porque vocês ficam cancelando a galera. Só que ali é aquela parada que a gente fala, às vezes a pessoa não tá sendo cancelada, a pessoa só tá sendo cobrada por uma merda que ela fez, tá ligado? Tem isso, tipo, a pessoa fez uma merda, ela tá sendo cobrada, ela não tá sendo cancelada. Ninguém tá querendo impedir que a pessoa viva, ninguém tá fazendo porra nenhuma. Nesse caso do Paul, desse filme, do Homem dos Sonhos, eu já vejo uma outra de um outro jeito completamente diferente. Primeiro que ele virou uma celebridade do nada. Ele não estava atrás disso, ele não trabalhava com isso de ser uma celebridade. Ele até queria escrever o livro dele lá pro nicho dele lá, quando ele vai ter a reunião com o Michael Cera fala com ele e tal. Ele fala, pô, mas e aí? Quem que tu conhece desse nicho que é famoso, ele cita algumas pessoas, mas é nichado. E era o que ele queria, né? Tipo, escrever um livro pra acadêmico e tal, essas baradas. Ele não queria ser um famoso. Ele não queria. Ah, mas porra, aí quem não queria
era
também?
Ele
não queria ficar famoso fazendo propaganda pra Sprite, tá ligado? Tipo, ele não tava afim de ser famoso a qualquer custo. Sacou? Sim. Obviamente, a gente vai vendo ali que a fama, essa, sabe, essa parada toda, essa bajulação, vai mudando a pessoa. Ele era um cara inseguro. A gente vê isso desde o começo, quando a ex-namorada encontra com ele lá, chama ele pra tomar um café, fazer a entrevista. Ele era um cara insegurão ali. Então tem todas essas paradas. Então eu acho que é muito diferente, tipo, você cancelar uma celebridade que tá fazendo merda, você cancelar esse tipo...
Um anônimo.
É, porque ele é o viral, tá ligado? Ele é o tiozinho... Eu usei até esse exemplo com a Mardona. Sei lá, o tiozinho da feira que alguém filmou esse tiozinho da feira, sei lá, anunciando banana de um jeito engraçado, tá ligado? Botou na internet, o cara ficou famoso, todo mundo começou do nada ir lá na barraca do tiozinho, ele sem nem entender direito o que tá acontecendo, o cara fica famoso. Aí ele vai lá, fala uma groselha, acabou a vida do cara, tá ligado? Tipo, só que, porra, sabe? Tipo, qual é que é? É outro rolê completamente diferente. Então, eu acho que esse rolê da cultura do cancelamento, ela até existe, mas não é desse jeito que as celebridades usam pra se defender, tá ligado? Não é o dado do Olabella falando que, tipo, ai, Vanessa, então nunca vão me perdoar, estão me cancelando, continuam cancelando a gente aqui fora, sabe? Tipo, e isso eu acho que é o jogo sujo da celebridade pra não querer pagar pela merda que eles fazem, que eles falam
e tal. Tudo bem, tudo que você tá falando faz muito sentido. Só que isso tudo que você tá falando só deixa mais claro o quanto esse filme não é uma comédia.
Não, ele é, só que ele tem... Pô, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é uma comédia, cara.
Pô.
E é pesadíssimo aquele filme, pô. O Show de Truman é uma comédia, pesadíssima a mensagem dele.
Show de Truman. Esse Ventura é uma comédia.
Não, esse Ventura
é... É que eu acho muito... É, eu não sei, assim, eu sinto que esses filmes estão sendo escritos por pessoas mais velhas. Tipo, de uma geração mais antiga que a nossa, tá ligado? Porque a gente já tá lidando de boas com isso, sabe? Pô, vai me cancelar e os caralho, porra, o dia vai raiar amanhã e pronto, é um novo dia, foda-se. Né? Igual, porra, tem muita coisa. Eu acho que a gente é um grupo de pessoas muito conscientes aqui. E ainda assim, pô, você pega a gente aí com meio litro de cachaça já na mente, conversando no bar, a gente vai ser cancelado, tá ligado?
Uhum,
então, assim, é a vida, é a vida. O que acontece é que colocam o spot numa parada que alguém falou, tá ligado? E aí, porra, não, vamos julgar, vamos cancelar, puta que pariu, mas tá todo mundo fazendo uma merdinha ali, outra merdinha aqui, ninguém fala nada, né? E tentam suprimir. E, porra, sinceramente, a vida vai acontecer, o mundo não vai mudar, isso é libertador também, esse pensamento, meio triste, o mundo não vai mudar, não adianta cancelar, porra, puta que pariu, dado do Olabella é o dado do Olabella.
Continua rico, famoso,
exatamente, não vai mudar, não adianta a gente xingar ele na internet, ele vai continuar sendo ele, o Gabriel Medina, outro. Entendeu? E outras pessoas. Neymar vai continuar sendo o Neymar, vai engravidar 50 mulheres no ano. E é isso. Tá todo mundo bem.
Quem tá bem, amigo? Quem tá bem?
Ué, na medida do possível, na verdade, a gente tá ali caminhando, vambora, vamos tentar acertar aqui isso, vamos acertar aquilo ali, né? E no final, vamos morrer, vai todo mundo morrer, e ai, caramba, vários arrependimentos, né? Puta que eu podia não ter pintado o cabelo de roxo em 2007, mas é a vida, entendeu? E, pô, vai seguir, galera, pô, é isso.
De fato, o ser humano tem uma facilidade, entre aspas, em seguir em frente, né? Indiferente do que aconteça, isso. Ou esteja acontecendo, ou vai acontecer, o ser humano tem um dom de, tipo, de, acho que de conformismo mesmo.
Não, é de se adaptar, cara.
Resiliência.
Não, gente, cara, pelo amor de Deus, caralho. Eu quero me jogar na janela agora.
Enfim, estamos aqui nessa discussão sobre a humanidade e a cultura do cancelamento, e se isso é uma comédia ou não é uma comédia. Eu queria falar aqui de um ponto bom desse filme pra mim, que foi eu ter descoberto pra que servem as listras das zebras, que se eu já sabia, eu tinha esquecido pra que serve, sacou? E também não foi nada que durante a minha vida eu me peguei me perguntando, porra, por que será que a zebra é listrada, sacou? Nesse filme, Nicolas Cage ali no começo, 5 minutos de filme, me explica pra que serve a lista da zebra, me faz entender perfeitamente, e ainda mete aí outra analogia das, né, a zebra que se destaca do...
Do rebanho.
Do rebanho, ou o leão leva embora, né? Então, é meio que isso.
Você gostou do filme pra caralho, né, João Magalho?
Eu gostei menos do que eu queria ter gostado, pra te dizer a verdade. Eu achei meio... Mais uma, como eu falei, mais uma crítica sobre a internet e como as pessoas se portam na internet, o que elas fazem e deixam de fazer. É, eu me compadeci com o personagem, gostei dele, legal. É, mas eu já volto isso aí. Eu queria falar tipo, a galera aí que não sabe, igual eu, era burro e não sabia pra que a lista, a zebra tem listra. É pra quando tá no meio do rebanho ser uma grande zebra, uma unizebra, né? E se for, as zebras se misturam, formam uma grande unizebra e o leão ali, o predador que seja, ele só consegue pegar uma presa por vez, né? Então, sendo ali ele não sabendo quando começa a presa e quando termina, as zebras ficam ali todas em segurança, até uma idiota colocar a cabecinha pra fora, né? E aí o leão leva embora.
Unizebra parece que tá falando de uma universidade. Ou da
não, Unizebra, a Universidade das Zebras, que ensinam como elas se defendem de leões e outros predadores.
É, esse filme não me acrescentou em nada, eu preferia ter visto vários episódios do Supernatural.
Então, esse rolê da forma como esse filme, eu falei, tipo, esse filme, por mais que ele aborde a parada do mesmo jeito que outros filmes já abordaram, ele me fez ver essa parada de realmente existir uma forma de cancelar as pessoas do jeito que é mais pesado do que simplesmente você só deixar de gostar de uma celebridadezinha ali, tá ligado? Tipo, o que fazem com ele ali nesse filme é realmente um bagulho injusto ali. A gente vai vendo a vida do cara sendo destruída ali, ele não poder ver as paradas da filha, e tipo, ah, porque os outros pais não estão se sentindo, não sei o que lá, com uma parada que ele não tem culpa de porra nenhuma, que ele não fez nada contra outras pessoas fisicamente, realmente, é algo que te deixa indignado ali, realmente. Isso realmente acontece.
Pois
né?
É, então, sim, mas é, eu não tive essa identificação com o cara pra me indignar. Eu fiquei achando tudo meio tosco. Falei, ai, gente boa do caralho. Vocês estão sonhando.
Mas você tem que, amor, pra tu pegar a parada, tu precisa tirar o ponto da maluquice, do lúdico, que é a galera sonhar. Isso é só o lúdico. É como se ele tivesse ficado famoso por outro motivo e foi cancelado por outro motivo.
Então faz assim que aí eu vou entender assim. Não faz desse jeito.
Amor, não, pô, o filme passa mensagens, a gente é, porra.
Cara, eu tenho uma literalidade forte. Você sabe disso?
Eu sei, mas porra.
Sabe? Então assim, foda-se, a minha experiência com o filme foi ruim, até é lúdico. Caguei, foi lúdico errado, foi lúdico de um jeito que não me pegou.
Não, entendeu? Mas é.
Foi lúdico de um jeito que eu achei chato, foi lúdico de um jeito que não me identifiquei. Eu sou uma pessoa mais literal mesmo, eu gosto das coisas mais né?
Mas bonita.
Exatamente. Tá falando pra mim que a gente sonhando? É gente sonhando. Acabou, entendeu? Não vai ser outra coisa.
Sonhando, mas tu não consegue fazer um paralelo com a vida real do sem ser com gente sonhando?
Consigo, mas acho tosco.
É, a gente tá traçando aqui até o paralelo, sabe?
É que
eu não sei, assim, tipo, sei lá. Eu sei lá, tá ligado? Eu não tenho muitas coisas maneiras pra dizer.
É isso.
Tem gente que viraliza de um jeito maneiríssimo. A Regina Roca, por exemplo.
A Regina Roca viralizou de um jeito maneiríssimo. Mas se ela fala uma merda, ela vai na padaria da esquina da casa dela, o pessoal vai ser hostil com ela. É esse o ponto do filme, sacou? Tem gente que viraliza maneiro, todo mundo viraliza maneiro. O Paul viralizou maneiro no começo do filme. Até que, por uma loucura da nossa cabeça, ele precisou ser cancelado de fato. As pessoas queriam cancelar ele de fato. Ele tinha que deixar de existir. Ele não era bem-vindo no restaurante. Ele não era bem-vindo na escola da filha dele. As pessoas literalmente cancelaram ele, sacou? Tipo, não foi, tipo, ah, a gente não gosta dele, vou deixar de seguir. Não é isso, sacou? Tipo, foi realmente um cancelamento. O cara, porra, não podia sair de casa. Picharam o carro do cara, tá ligado? Pô, é uma loucura. É esse o ponto que o filme levanta. Tipo, as pessoas viralizam e o Bora Bill viralizou, deu 2 semanas, ele foi cancelado porque ele falou uma merda racista gigantesca num podcast ao vivo, sacou? Sim. Tem todo o rolê da discussão social que a gente teve recentemente por causa do Davi, do Big Brother, que falou uma merda lá dentro do BBB. Tem tudo isso precisa ser colocado na balança, sacou? Tipo, transforma a merda que ele falou numa coisa menos pior? Não, mas a gente não pode lidar com a pessoa que tem acesso a uma parada da mesma forma com a pessoa que não tem, tá ligado? Esse cara do Bora Bill era um cara de futebol de várzea que ficava jogando bola com os amigos dele lá falando merda. Alguém filmou ele gritando Bora Bill, botou na internet e o cara viralizou. Chamaram um cara pra um podcast podcast, esses mesa-cast gravados, sabe-se lá por quê. Afinal de contas, o cara, né? É que hoje em dia tudo é celebridade. Tudo vira celebridade. Tudo vira o ídolo da semana, sacou? Chamaram o cara pra porra no podcast, o cara falou uma grande, uma merda, uma puta piada racista escrota. E, obviamente, o cara foi, porra, tipo, não, não dá pra fazer esse cara fala muita merda. Mas e aí? Como é que a gente pesa isso da sociedade que a gente vive, tá ligado? Sociedade que incentiva a gente a ser desse jeito, que incentiva a gente a fazer esse tipo de brincadeira. Vim de um lugar muito pobre, muito fudido, falei muita merda, fiz muita merda, ainda falo e faço, mas consegui ter uma instrução pra conseguir, e continuo indo nessa instrução pra conseguir sair desse lugar. Mas muita gente não tem, sacou? Tipo, não é a mesma coisa do Dado Dolabella, comparar o Dado Dolabella com o cara do Bora Bill, sacou? O Dado Dolabella cancelado continua rico, achando que é certo, e o maior feminista do Brasil, sacou? A vida dele não muda em muita coisa, sacou? Ganhou prêmio na Fazenda, é milionário, foda-se que ele tá cancelado. Tá ligado? Tipo, ele realmente, de fato, não vai ser cancelado, primeiro porque ele é famoso, vai ter sempre alguém pagando pau pra ele, em algum lugar. A gente sabe disso. Agora, e o tiozinho do Bora Bill? Que moral que esse cara tem? Quem vai puxar saco desse cara? Quem vai ensinar pra esse cara que o que ele fez foi errado? Sabe? Tipo, só pegaram o cara e largaram ele de volta. Tipo, ah, caralho, tu tá engraçado, vem cá, senta aqui agora, você é nosso. Isso é divertido. O cara foi lá, falou uma merda, só devolveram o cara pra lá e todo mundo odeia o cara. Virou um lixo.
Pô, nem sabia que isso tinha rolado, eu nem sei quem é esse maluco.
Também não.
É, eu conheço o rolê do meme, que muita gente passava na rua e gritando,
bora Bill, eu lembro. Bora irmã do Bill, bora filha do Bill.
É, isso.
Eu lembro.
E aí deu-se essa merda toda aí, sacou? Tipo, não tô passando pano pra ele, mas a gente, como foi levantar, aproveitando que foi levantado a parada do Davi ter falado lá que era homem, não sei o que lá, no BBB, e foi se levantar dessa pauta social, eu acho justo que ela seja levantada em outro ponto também, sabe?
Eu acho que a gente tem um hábito, assim, como sociedade, de duas coisas. Colocar as pessoas numa posição de uma expectativa que não tem como corresponder, né? De perfeição, de idoneidade, de um lugar que... Porra, todo mundo vai errar em algum momento alguma coisa. E aí, quando essa pessoa frustra essa nossa expectativa, ela vai pra lona. Só que a questão, quando a gente tá falando de celebridade ou desse fenômeno aí de alguém fez uma parada muito maneira e aí viralizou, né, que esse fenômeno da viralização, a gente faz isso através de recorte, sabe? A gente não conhece a pessoa, a gente não tem referência da pessoa, a gente não sabe a história da pessoa, a gente não tem nada da pessoa. E aí a gente se sente ainda assim no direito de dizer quem é aquela pessoa, o que ela fez, qual era a intenção, e aí a gente cancela a pessoa como se ela não tivesse direito a existir porque falou isso ou porque falou aquilo, sacou? O que é muito diferente quando a gente vê, por exemplo, um Dado Dolabella da vida, que porra, o cara agrediu a mãe, o cara agrediu a camareira, o cara agrediu a namorada, o cara agrediu outro namorado, o cara pode até ter parado de agredir pessoas, mas é muito difícil confiar nisso, sacou? Só que mesmo assim, acho que ele, por uma série de fatores também sociais, conseguiu ir pra fazenda e ganhar essa merda, sacou? Só que a gente tem isso de criar expectativas, criar uma visão sobre as pessoas, totalmente, tipo, o Davi. O Davi é um cara ok, sacou? Só que a galera tá botando ele num lugar de um pedestal que ele não é. Vamos passar pano pra tudo. Daqui a pouco ele vai cair nesse pedestal. Também é perigoso, sabe? Ele é um cara bacana que fala merda às vezes.
É essa visão que eu tenho, assim. Tipo, é um cara aí.
É.
Entendeu? Igual o cara, sabe, a galera do trabalho. De vez em quando alguém vai falar merda e tal. Não,
exatamente.
Não. É
agora,
isso, assim.
Lá, a Juliette, sacou? Que a galera criou uma persona pra ela... Que caralho, Deus me livre, tem que corresponder àquela expectativa toda, imagina.
É, porque ali, por exemplo, nessa situação de reality show, é muito gostoso vilanizar alguém, né? E colocar, sim, alguém como protagonista da parada, assim.
Sim.
E eu acho que as pessoas gostam de fazer isso, porque pra trazer pra vida real mesmo, né? Tipo, ah, nossa, puta que pariu, fulano é ruim. Então até que tem essas pessoas que gostam de... Nossa, fulano é ruim. Nossa, fulano é igual vilão de novela. Não, é uma pessoa,
exatamente,
sabe? Vai errar, vai acertar. Ah, mas eu não gosto de fulano porque ele foi ruim comigo. Entendeu? Às vezes ele não é ruim com toda a galera.
A pessoa ter feito uma coisa que te magoou não faz a pessoa um monstro.
Uhum.
Né?
A não ser o Dado Dolabella. Mas...
mas é o rolê que eu tô falando do ídolo, que hoje em dia tudo a gente coloca como se aquela pessoa fosse um ídolo seu. Sacou? Tipo, sei lá, alguns anos atrás, sei lá, algumas décadas atrás, a gente tinha uma, duas pessoas que a gente gente gostava, que a gente se... Até hoje, a gente tem algumas pessoas que são mais do que só um cara que falou um meme engraçado na internet. É, tem pessoas que te inspiram no que você faz, no teu trabalho, ou que tem, sim, sei lá, uma filosofia de vida interessante, você se inspira naquela pessoa. Sabe, tipo, aquela pessoa, quando ela faz uma merda, você se decepciona porque você realmente vê alguma coisa naquela pessoa, você se identifica com aquela pessoa, aquela pessoa serve de inspiração pra você. Eu vou dar um exemplo merda aqui, mas eu comecei na comédia, eu comecei no stand-up graças ao Rafinha Bastos, sacou? Eu gostava muito da comédia do Rafinha Bastos e foi uma das minhas primeiras decepções na vida, sacou? Tipo, ele fez merda, falou merda e tive que abandonar isso, tive que deixar isso, perceber que esse cara, puta, que merda que esse cara fez e vambora, sacou? Tipo, depois ele continuou fazendo merda, segue fazendo merda até hoje, partiu,
é isso.
Sacou?
É isso.
Mas não dá pra gente fazer isso com todo mundo que viraliza. Todo mundo que viraliza hoje em dia, cara, a gente quer colocar nesse lugar, a gente, que eu digo não nós aqui, mas tipo, a sociedade, sim, quer colocar num lugar de tipo, nossa, como essa pessoa é incrível e, cara, sabe, tira ela do lugar de pessoa. É como se ela deixasse ser uma pessoa. Ela vira um ídolo, algo a ser louvado, e quando ela faz uma merda, a galera se decepciona, como se a gente, como se as pessoas não conhecessem a humanidade, tá ligado?
Como tipo, se as pessoas... Então, é como se as pessoas fossem sagradas, só que estivessem quebrando alguma coisa imaculada, meu irmão. Calma aí, gente. Pô, ter fã, Deus me livre, entende?
Sim.
Porra, puta que pariu, que tu não pode errar, tu não pode... A minha supervisora falava muito isso, assim. É, Deus me livre de ter fã. É, e aí também é isso, assim, a pessoa fazer uma merda, às vezes, não significa... O que é isso, cara? Rafinha Bastos é um cuzão, sacou? Mas em algum momento esse cara que era um cuzão te inspirou a fazer teu trabalho. E ele não fez isso sendo um cuzão, sacou? Ele fez isso em outro momento. Você percebeu ele em outro momento. Você não percebeu ele sendo um cuzão e falou, ah, eu quero ser igual a esse cuzão, que eu gosto de ser um cuzão. Sim. E ele também é esse cara. Cara, sacou? Ele não é só o cara escroto que fala merda. Ele, ele é um cara escroto que fala coisas realmente assim, nossa, Rafinha Baixa. Porém, ele também foi um cara que te fez de... Ele também é isso. Ele também é. Uma coisa não anula a outra, sacou? Óbvio que assim, o afeto e o olhar mudam.
É, óbvio.
Porém, enfim. Tá vendo como é que é esse filme na comédia? Olha a discussão que ele fez a gente ter.
É, pois é. Tudo isso que eu tô dizendo aqui, do tipo, ah, tiram como se a pessoa não fosse mais humana e tal, e não pudesse errar, não é no lugarzinho de Madre Teresa de Calcutá de não julguem. Não é isso. Eu adoro falar mal das pessoas também. Adoro. Ué, a celebridade fez merda, adoro falar mal. Acordo, abro o Twitter, vejo a merda que aconteceu, encontro a Marta e falo, pô, Marta, tu viu que o filho da puta maluco fez merda? Ou que não sei o que ela falou, não sei o quê? Mas o ponto não é isso. O ponto não é o comentar o que o fulano fez, deixou de fazer, se ele falou merda, se não falou merda. Óbvio, né? Dependendo da merda que é dita, o que é feito também, né? Tem, né, merdas e merdas. Mas o ponto é esse, tipo, caralho, fulano falou merda, que bosta. Mas é o que a Raquel falou, tipo, é igual uma pessoa do trabalho. A vida dessa pessoa vai seguir, tá ligado? Eu posso desgostar dela sem querer que essa pessoa simplesmente deixe de existir no mundo, sacou? Tipo,
não,
mais uma
dá
vez...
um toquinho, assim. Porque, sabe, tipo, a pessoa vira, fala uma parada machista ou sei lá, qualquer coisa. E é uma pessoa, sei lá, de outra geração, tá ligado? Pô, aí você vira, pô, fala, pô, mas isso daí é meio esquisito, isso daí que tu falou, tá ligado? Entendeu? A pessoa vai falar, pô, esquisito mesmo.
O gente próximo é isso. O problema é ficar esquentando a cabeça com o famoso falando besteira como se não fosse falar. Pô, tipo, vai falar. Gente, vai falar. Vocês não conhecem a sociedade que a gente vive, porra, pra tudo. Porque
é muito me pior, né? Porque vai falar e vai botar uma roupinha branca, tirar a maquiagem ou a barba e sentar e falar, nossa, blá, blá, blá. Um discurso vazião também, entendeu?
Exato.
Pô, que saco.
É um saco.
Também. Eu acho, tem coisas assim que eu até, pra mim, até passa, que é quando a pessoa não tem conhecimento sobre as paradas,
sim,
tá ligado? Então a pessoa vai falar a merda e depois fala, pô, galera, eu, porra, não sabia não, pô, mas, pô, realmente, olhando desse ponto, pô, maior merda que eu falei, a pessoa se desculpa honestamente e tal, vai pesquisar os caras. O que me irrita é aquela desculpa, pô, galera, desculpa porque vocês me interpretaram errado, tá ligado? Eu não sou tão burra. Interpretei errado, caralho, tá ligado?
Mas, então, o que irrita é a pessoa não assumir a responsabilidade pelo que fez, falou, né?
Não, o rolê do tô em desconstrução é a desculpa mais vazia do mundo. Todo mundo vai lá, fala uma merda e tipo, não, estou em desconstrução e pô, vai tomar no cu, sabe? Tipo,
a desculpa tem, mais... Tem um lado que é meio que o Racionais fala, né, cara? Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, né?
Pois é. Porra. Mas é isso, tipo, estou em desconstrução, sou um ser humano, errei, estou aprendendo. É só desculpa, não tá aprendendo porra nenhuma, só tá pedindo desculpa, obviamente, porque foi pego, né? Foi exposto
É.
falando a porra da merda, e em breve vai voltar e vai falar outra merda. Um ótimo exemplo disso é o Rodolfo lá do BBB da Juliette lá. Falou merda no BBB, saiu de lá, falou merda fora do BBB, voltou agora pra falar mais merda, tá ligado? Tipo, não entendeu porra nenhuma, não entendeu nada do que foi dito.
E não vai entender, cara.
Não
E não
vai,
vai
não tem a
entender,
menor
mano.
vontade de entender e,
Não vai
tipo, é isso,
entender.
sacou? Tipo, não tem
Mas
jeito.
eu acho que, porra, existe esse rolê também, né? De tipo, igual aquela mulher do MasterChef e tal, que logo colocaram ela como um ícone feminista e, porra, ela falou, porra, sou nada dessas porra, tá ligado? E na época que ela tava no reality, todo mundo, caralho, puta que pariu, olha que mulherão da porra feminista. Ela nem era. E aí é a pedestalização do ser humano, porque, ah, nossa, sabe, tipo, vamos lá, deixa a pessoa lá, vamos ver aí qual vai ser a trajetória dela naquele reality, qual vai ser o pós-reality dela. E se ela vai se autopedestalizar também, né? Porque eu tenho muito problema com gente que é expoente de alguma coisa, tá ligado? Acho que ninguém é expoente de porra nenhuma nesse caralho dessa vida, pra começar. E aí, porra, não, ah, fulano vai errar, pô, vai errar, vai acertar também. Mas aí fulano vira, porra, não, eu represento não, irmão. Tu já não tá me representando. Se tu tá falando assim, tu já não me representa mais, entendeu? É isso. Porra, tem muita galera, tem muita gente que foi muito necessária pra construção da internet como ela é hoje. E aí a gente pode falar de N pessoas, a gente pode falar desde, sei lá, Felipe Neto, falando muita merda lá antigamente, até de Djamila Ribeiro, que escreveu pequenos manuais para brancos de como ser antirracista. E todas essas pessoas se pedestalizaram e falaram merda em algum momento e todo mundo ficou puto com elas e elas estão aí. Ah, mudou a consciência, mudou o jeito que. Ah, elas estão aí. E as pessoas ainda ficam colocando elas de expoente de alguma coisa. Deixa a pessoa lá, mano.
É isso que eu acho que eu fico meio bolado, que tipo, você faz, tu começa. Bom, é foda usar o Felipe Neto de exemplo. Mas enfim, ele não faz só merda, entendeu? Ele faz algumas coisas que prestam. Djamila Ribeiro fez as merdas lá dela, mas, cara, foi um grande nome que ajudou muita gente a entender o que era racismo.
Sim,
Sacou?
sim.
Foi não, é um grande nome. Sacou? É,
Sim.
ok, fez merda, falou merda, ok, mas ainda é um grande nome que ajudou muita gente a entender o que era racismo. Só que a gente tende a tirar esse lugar dela, entendeu? Não, não dá mais pra nada, ela não serve mais pra nada. Pô, não dá ninguém, caralho, a gente. É isso, assim. Ah, a gente vive no capitalismo. Vivemos. Como é que a gente vai fugir do capitalismo, cara? Sabe? Por mais que a gente vá fugir, vá tentar entender o que é o quê, o neoliberalismo, a gente está nessa sociedade, sabe? A gente vai esbarrar nisso. A gente vai esbarrar no racismo. A gente vai esbarrar no machismo. A gente vai esbarrar no gordofobia. Porque isso está posto como algo natural na nossa vida desde sempre. A gente tem que estar fazendo a força para que isso cesse. A gente está estudando para entender o que é o quê. E tem gente que está cagando. Eu tenho interesse nessas pessoas que estão cagando? Não tenho, entendeu? Mas as pessoas que estão aí tentando se entender no rolê, é isso, cara. Todos nós estamos tentando nos entender no rolê, eu acho.
Eu acho que o problema desse, boa parte desse problema do colocar a pessoa num pedestal e ver como um ídolo e qualquer erro já, tipo, destruam essa pessoa. Parte muito dessa parada de você querer ser o representante de alguma coisa. Você sempre, você, pô, sei lá, você é mulher, você é gordo, você é preto, você precisa ser representante de alguma coisa. Essa coisa não pode só existir mais, principalmente se você tiver, né, falando, tô falando se você tiver em destaque, tiver numa TV, tiver num reality show. E isso causa, o problema para mim é que, tipo, isso causa alguns esvaziamentos dessa pauta. A gente tá vendo isso agora, nesse momento que a gente tá gravando o episódio, no BBB, que o Davi chamou lá o Lucas de calabreso por causa do meme do Toninho Tornado lá,
Maravilhoso.
e tá todo mundo dentro da casa discutindo gordofobia, porque o Bin Laden falou que calabreso era negócio de gordofobia, sacou? Aí
Nada a
vai
ver,
lá
nada a ver.
o Michel, que é um cara gordo, falando que ele precisa se posicionar porque isso é gordofobia e ele precisa colocar. E ele tá fazendo um papel de palhaço do caralho, tá ligado? Tipo, a galera que acha que gordofobia é uma palhaçada, tá olhando para isso e tá falando, tipo, caralho, como essa galera é ridícula, tá ligado? Por causa desse desespero, esse desespero de ter que se posicionar. Esse desespero de tipo, eu represento as pessoas gordas, eu represento os gays, eu. Calma. Sacou? Tipo, você não precisa representar nada, a gente precisa parar de cobrar que as pessoas representem, como é que eu tava falando. A gente precisa parar de cobrar que as pessoas representem a gente, tá ligado? Tipo, as pessoas às vezes não querem esse peso de ter que representar, embora elas já representem, né? Tipo, a gente vê, se identifica, a gente já faz isso. Mas a gente coloca, dá esse peso pra pessoa, né? A gente vai em todo lugar, nossa, porra, como você é foda, você representa milhares de pessoas. E aí a pessoa fica tipo, caralho, não posso errar, tá ligado? Não posso soltar um peidinho que fudeu, tá ligado? Eu preciso ser essa pessoa que representa milhões de outras pessoas iguais a mim, sacou?
Tipo... É porque a Carol Conká passou por isso, né? Por esse esvaziamento de palco muito fodido. Ai, que gostoso. E agora a gente ri disso, né? Então, vai chegar esse momento pro Michel também. Eu nem lembrava que ele estava na casa, inclusive, lembrei por causa...
completamente esquecido.
Acho que um ponto importante todo desse rolê do Calabreso aí é que a casa inteira tá sendo gordofóbica com o Lucas, menos o Davi, inclusive, nesse ponto, tá? Porque ele usou o Calabreso, que não é uma parada gordofóbica, e toda a casa tá atribuindo isso à gordofobia porque o Lucas é gordo, tá ligado? Tipo, então a casa inteira tá chamando o Lucas de gordo numa parada que não tinha nada a ver com o ser gordo, tá ligado? Tipo, é maravilhoso.
Porque o Bin Laden puxou esse bonho.
É maravilhoso isso que tá acontecendo. Enfim, estamos indo para outro caminho, a gente vai tentar gravar um episódio aí, primeiras impressões do BBB, igual a gente sempre faz todo ano. Eu acho que pra gente encaminhar aqui pra um finalzinho aqui, a gente teve essa, a gente entrou nesse assunto que realmente é um assunto muito chato e pesado e estressante de essa sociedade que a gente vive, principalmente o Twitter e outras redes sociais, né, de tipo, das pessoas não poderem errar nunca, não poderem fazer nada. E mais uma vez, eu tô falando isso não é uma passação de pano, mas é que, tipo, as pessoas vão errar, caralho, porra, sacou? Tipo,
porra, todos nós vamos errar.
Vai, não para de colocar as pessoas nesse pedestal de que elas não vão errar porque elas são o cristalzinho, não sei o que lá, o divo sensato. Não são, sabe? As pessoas vão fazer merda, vão falar merda.
Tem uma mulher que eu gosto pra caralho, acho que é Giovana, não sei o que lá, que fica zoando homem na internet. É uma descobriu cacheado, bonita.
Ela é comediante, pode crer.
É. Aí ela foi e fez um vídeo que a Dmitra Vulcana postou. Um vídeo bem cagado, sacou? Tipo, falando... Um cara ensinando as mulheres a fazer sexo oral em homem. Aí era um homem com um pirulito falando da pressão que tinha que aplicar, que não era só lamber, que era não sei o quê. E ela tava reagindo a isso. Na reação dela, ela tava, tipo... Ah, mas tu gosta, né? Meio que ridicularizando ele... ser um homem chupando um pau. Sacou? Que é uma parada homofóbica. Sim. Sacou? Não é uma parada maneira. E aí a Dmitra Vulcana fez um post falando... É isso, né? É Inception. O post fala do post que reage ao post. E aí a Dmitra Vulcana fez um post reagindo falando: Giovana, adoro você, te acho máximo, mas aqui você errou. Aqui tu meteu um louco que não era... Pô, não faz sentido. Você só reforçou uma visão machista e homofóbica e tal. E é isso. Acabou. Beijo, tchau. Giovana continua sendo ótimo. Errou na mão aí, sacou? Como qualquer um poderia errar, em outras mãos, é uma merda. A gente é todo cagado, mas a gente é todo cagado. Somos todos cagados.
Sim. É que tem um rolê também da obrigação da opinião, né? A gente vive num rolê que a galera acha que tem uma obrigação de ter uma opinião. E nesse desespero pra ter uma opinião, ter um comentário em cima da parada, a galera que tá tentando fazer o comentário pra condenar, às vezes erra mais do que quem tá errando na parada ali. Eu lembro que 2020, 2021 teve um caso, um dos muitos casos, que o maluco foi racistaço com um entregador do iFood e tal.
Porra, sim.
E o maluco era gordo, sacou? E todo mundo tava comentando na postagem lá do vídeo, chamando o cara de gordo, tá ligado? Tipo, o cara é racista, acabou, ponto, é isso. Esse é o problema, é apontar o cara porque ele é racista. Ser gordo não era o problema do cara, tá ligado? Tipo, pô, vocês estão defendendo uma parada, ofendendo outra galera, tá ligado? Tipo, porra, vamos focar no problema? Esse cara é um filho da puta, um racista do caralho, tem mais é que se fuder. Ele ser gordo não é o ponto, só que era o ponto principal de todo mundo, que todo mundo tava fazendo nos comentários, aí chamando ele de gordo. Outra parada que acontece com frequência e a galera não se toca é ficar chamando todo homofóbico machistão de gay enrustido. Isso é uma parada escrotíssima com a galera que, porra, por algum motivo ou outro não saiu do armário ainda, tá ali, é enrustido e não é esse tipo de cara babaca, tá ligado? Tipo, isso é outro bagulho que a galera fala, entendo como fala, sei que não é pra tentar ofender ninguém, obviamente, mas é outra parada, que a galera tá falando, achando que tá dando uma opinião e defendendo alguém, e tá, mas tá atacando outra pessoa nisso, sabe? Tipo, porque esse desespero tão grande de precisar falar alguma coisa que acaba falando merda.
Eu acho que é um... Virou meio que um ciclo, né? É. Tipo assim, a pessoa vira, ah, fulano é gay. Aí vira, ah, você é mais gay. E aí continua ofendendo por ser gay.
Exato, exatamente.
É aquela respostinha de quinta série, né? Nossa, tu é gorda e tu que é feia, pelo menos eu posso emagrecer. E tu que não sei gay, aí vai num rolê que tu fala, caralho. Ai, não tem paz. Eu saí do Instagram por isso. Eu não vou. Cara, porque eu realmente.
É uma rede até mais segura que o Twitter, assim.
Ah, eu não. Eu
vejo desse tipo de comentário, tá ligado?
Twitter, eu tô inteiro top também, mas eu só uso pro BBB. Uhum. Você pode ver que eu fico caladinha e vem o BBB, eu vou lá. Uso um pouquinho. Eu tô usando TikTok, né? Eu sou nova viciada do TikTok. Adoro TikTok. Mas o Instagram tinha. Eu saí, mas foi por causa das pessoas dando opinião. É porque eu me sentia demandada a dar uma opinião. Porque parecia que quando eu não opinava sobre um caso de qualquer coisa, eu era conivente com aquilo que estava acontecendo, sabe?
E as pessoas acham isso mesmo, tá? Não é... A gente vê aí a galera cobrando posicionamento de gente que não tem nada a ver com a treta que está acontecendo. Né?
Pois é.
Tipo, um agente anônimo de famoso é o que mais tem, tá ligado? Tipo, pô, não vai falar nada.
É, foda. Eu sou essa pessoa. Eu sou paladina de cobrar os... Eu não me posiciono mais, não, tá ligado? Mas de vez em quando, eu não, eu tô foda-se, entendeu? Agora não, assim, os outros eu adoro cobrar mesmo, cobro mesmo, cobro pra caralho mesmo.
Pra não pagar de hipócrita aqui, eu acho que tem certas coisas que eu fico meio. Tem certas coisas, certos assuntos que as pessoas não se pronunciam nunca sobre que me deixam meio pé atrás realmente com aquela pessoa, tá ligado? Tipo, rolê de política, de posicionar, principalmente em época de eleição, principalmente essas eleições pesadas que a gente teve aí pra trás. A galera que não se posicionou ali ao que reclamava de ter que se posicionar, eu confesso aqui que eu tenho um pé atrás com essa galera até hoje, sabe? A galera que ficava em cima do muro, ai, o voto é secreto, eu não preciso... Eu lembro que, porra, é foda, eu gosto do Casimiro. Sei que o Casimiro fala muita merda, o Moretter e o caralho é quatro e tal, que não sei o quê, mas é, o Casimiro tá aí, ainda não tá cancelado. Na época da eleição, ele ficava enrustindo, porque todo mundo ficava cobrando ele. Porra, declara teu apoio ao Lula, porque, porra, vai dar voto pra caralho, né? Casimiro, um dos maiores. E ele não declarava, e só depois do primeiro turno ele foi falar porque ele não declarou apoio ao Lula, porque ele não ia votar no Lula, ele ia votar nessa Sofia Manzana aí e tal, que é do PCB. E aí depois do primeiro turno, quando deu o resultado, ele declarou o apoio dele ao Lula e tal, abertamente ali.
Ah, é verdade, ele falou que ia atrapalhar, né? Ele não declarou.
É, porque tipo, pô, eu quero apoiar alguém, porque vou votar em alguém, não vou fazer campanha pra outro. Ainda meio que discordo, porque era um momento muito tenso e tal, eu também queria ter votado nela e não votei. Mas enfim, foda-se, minha opinião, o Casimiro fez o que fez lá e tá tudo bem, deu tudo certo. Talvez se o Bolsonaro tivesse ganhado, eu ia estar com raiva do Casimiro até hoje aí, porque é assim que a gente é, tá ligado? Tipo, é o que eu tô falando o episódio inteiro. Tá tudo bem você ficar puto com o artista, com a celebridade, com a subcelebridade, falar mal dele, da pessoa e tal, só que, porra, você não pode querer que uma pessoa deixe de existir porque ela falou uma besteira, tá ligado? Tipo, falou uma merda, sacou? Mais uma vez, dependendo, né, da merda.
Mentira, se for o Bolsonaro, você pode querer que deixe de existir sim.
Eu não quero que ele deixe de existir, não. Eu quero que ele pague pelos erros dele. Eu quero que ele seja preso. Eu não quero que ele deixe de existir.
Eu gostaria que ele nunca, nunca tivesse existido, gente.
Tá. Você quer voltar a pagar ele no passado, entendi.
É, pelo amor de Deus, cara.
Tá, porra,
que tempos horrorosos.
Porra, eu acho meio foda, assim, esse rolê de cobrar o posicionamento. É quando a pessoa nunca se posicionou, entendeu? Porque, tipo assim, por exemplo, sei lá, Marta. Marta está sumida das redes sociais, piriri pororó. Mas ela sempre se posicionou. Então, se ela volta pro Instagram, assim, do nada, e aí tá acontecendo uma parada e ela não se posiciona, tá suave demais, porque eu já sei qual é o posicionamento dela. Agora, tem um pessoal que fica ali meio se movendo pelas sombras, realmente. Sim. E aí você não sabe, porra, será que eu tô dando dinheiro pra pessoa que é uma acusona do caralho que eu tô seguindo aqui, que tô apoiando esse caralho, entendeu? Sim, isso me pega demais.
A gente não se posiciona em nada, né? Em nada. Isso também. O Celton Mello, se um dia você me escutar, eu quero dizer pra você que eu era sua fã desde quando você fez o Emmanuel e ficava com a Grampola. Você foi meu crush, você estava na minha lista de famosos que eu poderia trair o jogo. E isso tudo foi revogado pela sua falta de posicionamento.
Sua sabonetice.
Você é um frouxo. Tá entendendo? Um frouxo. Não se posicionou em nada. nada nunca. Você, olha, sessão de terapia ficou chato de tanto que você não se posiciona. Pelo amor de Deus, eu parei de te seguir. Eu não gosto do seu Tom Mello mais. Ele me dá
eu nunca eu sei lá, nunca segui ele, tá ligado?
Não, eu não seguia ele, né? Eu só conhecia ele como ator. Assim, eu gostava do trabalho dele, achava ele gatinho, achava ele inteligente, achava ele culto, bacaninho, descolado. Falei, ah, trans. Aí eu comecei a seguir ele. E aí, ok, né? Ele faz umas piadas toscas. Realmente não é uma pessoa, meu Deus, como tem afinidades. Tudo bem. Só que assim, ele, cara, aconteceram muitas coisas no mundo e eu nunca vi o seu Tom Mello se posicionar para nada. Absolutamente nada. E aí, o dia que eu percebi isso, eu falei, não. Outra pessoa que eu também fico meio assim, mas ela se posiciona, dá pra saber qual é a posição, pelo menos, é a Marisa Monte. Eu sei qual é o posicionamento dela, mas é basicamente dedução, enfim. E ela é low profile pra caralho, ninguém sabe nada da vida dela.
É, eu acho, essa é uma parada irritante, né, tipo, mas ainda tem aquela pessoa que se posiciona e faz o contrário. Isso me machuca mais, tá ligado?
É, mas é isso que eu acho que é essa demanda por opinião. As pessoas dão opiniões que não são nem verdadeiras só pra ficar bem na fita.
É, tem isso. A hipocrisia da opinião também.
Só porque ela porque é isso, as pessoas sabem qual é a opinião correta, entre aspas.
É. Hoje em dia as pessoas não querem estar certa, né? Elas querem que as outras pessoas achem que ela tá certa, só isso.
Não, as pessoas querem simplesmente não abrir mão.
Desse jeito.
Só que é isso, cara, mas sobre tudo isso. Elas não querem abrir mão de nenhum conforto, sacou?
Assim, é fácil, né?
É.
Olha só, a gente entrou aqui num assunto filosófico sobre sociedade e cancelamentos, enfim.
A gente fez igual um filme, a gente prometeu que era comédia e entregou desânimo.
A gente já fez isso algumas vezes, principalmente em filmes da A24. Vocês já podem pegar aí
um padrão.
Um padrão, vocês já podem pegar aí um certo padrão. Quando a gente fala da A24, vocês já podem ficar tipo, ih, só vai ladeira abaixo. Eu quero saber, pra gente encerrar aqui com o astral lá e com a energia lá em cima, é, vocês já ficaram bolado por sonhar com alguém, com algum conhecido fazendo merda?
Já.
Já saí que era traída, acordei cheia de olhos.
Eu também.
E meu namorado tinha dormido do meu lado, que não é mais meu namorado, mas acordei com muito ódio, não consegui olhar pra cara dele por algumas horas. Dá uma sensação muito ruim, né?
Pra caralho. Inclusive, eu já acordei bolada com traição e tava certo.
Foi um sonho.
Aí é foda.
E aí? Como é que faz?
Pois eu é. Só que tava, auto-realizável.
Eu terminei... Não, pior que eu sonhei com a traição do jeito que foi.
Puta.
Aí o cara terminou comigo muito puto, que eu não podia fazer isso, que eu não confiava nele, não sei o quê, piriri, pororó. Aí a gente voltou depois, a gente terminou depois também. E aí ele... Ele não, vieram me contar que o que eu tinha sonhado era real. Não vieram me contar, Marta, que você sonhou era real. Eu tinha um sonho que ele tinha me traído com fulana em tal lugar. A Praça da Liberdade, contexto tudo. Aí, um amigo nosso, depois que a gente terminou de verdade, falou, pô, ele te traiu na Praça da Liberdade com fulano.
Ui.
Ao dia. E agora tu me conta. Muito obrigado. E aí eu me humilhei durante meses pra voltar com ele ainda assim. Porque eu tinha 14 anos.
Ah,
justo, tá, tudo bem.
Enfim, mas assim, já sabe, né, Jamagalha? Fica atento, irmão, fica atento.
É maluquice a gente acreditar que o sonho é um sinal?
Depende do sonho.
Vamos debater isso.
Não depende do sonho. Não.
Mas eu acho que assim... É porque é foda, né? Entre intuição, paranoia e desejo, às vezes a gente não sabe qual é ali.
Foda,
o que tá,
né,
acontecendo, entendeu? As três coisas podem ser muito similares.
Ai, caralho.
Não, eu nunca tive sonho de ficar puto com alguém, não. Mas eu já tive sonho de acordar apaixonadinho, com pessoas que eu nem conhecia.
Ah, porra, com tesão em gente que eu transei em sonho, já acordei.
Mas já aconteceu comigo, tipo, com gente que eu nunca nem vi, que eu nunca nem, sabe? Tipo, essa pessoa não existe na minha vida, pelo menos, sabe? Tipo, talvez eu tenha visto passando na rua muito rápido, meu subconsciente pegou e jogou ali no sonho na hora, tá ligado?
Mas,
tipo...
Pode ser. A gente cria também. Mas assim, pra ser muito honesta, eu já tive sonhos sexuais com pessoas nada a ver, sabe? Que eu jamais me interessaria e pensei,
Você acorda...
Porque no sonho o sexo geralmente é sempre bom, né?
É o que acontece, inclusive, Link aí nesse filme, né? A moça lá que teve sexo incrível no college gate. Cara, e na hora ali do próprio filme.
É porque no sonho, pô, você que tá conduzindo.
Exato. Fica aí a dica, se você sonhou que tá fazendo sexo com uma pessoa que você nunca sentiu atração antes na sua vida, considere se vale a pena tentar fazer sexo com essa pessoa influenciada pelo sonho. Porque no sonho
não,
é você que tá fazendo
não,
tudo.
Gente, não
o sonho isso, é você cara. Transando com você mesmo na sua mente. Deu pra entender? Você tá ficando muito louco. Isso tá indo pra um lugar quase de...
É, mas é tipo... É basicamente uma masturbação.
Caralho, é. Como isso tá indo? Enfim.
É, mas é foda.
Enfim, vamos encerrar. Já tá meio expositivo demais esse episódio aqui. Já... É o primeiro do ano aí, estamos voltando às gravações aqui, já começamos pesado já no ano, já por altas discussões. Esse foi nosso episódio aí sobre O Homem dos Sonhos ou Dream Cenário. Se você que não tiver assistido ainda, ficou aqui para tomar todos os spoilers e acompanhar essa discussão, você pode assistir aí por meios alternativos, porque vai estar no cinema brasileiro em março desse ano. Então, mas aí pelos meios alternativos você já consegue encontrar por aí nas internet da vida. Mais uma vez os recadinhos lá do começo. Seguir a gente no Spotify, deixar aí 5 estrelinhas. Se quiser e puder, pixzinho por contato papoloc@gmail.com. Entrar no grupo do Discord se você tiver a fim de trocar uma ideia. E seguir no TikTok, papoloc também, que eu tô lá todo dia falando besteira e fazendo outras coisas, como eu disse lá no começo. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou meu coração.
E Marta Ponto, pô, dá um olá melhor aí, cara. Parece que tu tá aí, obrigada. Pelo amor de Deus, é a primeira gravação do ano.
Mas é mentira, eu não tô aqui obrigado, não.
Vamos animar aí, cara.
Porra. Olá, gente!
Porra, é isso.
Porra!